Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. No outro dia já o sol andava alto, quando Mestre Mateus e seus três nunildatados companheiros da orgia da véspera abriram os olhos à luz do dia. A primeira ideia que se lhes apresentou, então Intuinto ainda anuviado pelo sono e pelos vapores das libações da noite, foi a função da véspera, a briga terrível entre Gonçalo e Reinaldo, a tremenda e desaforada traição de que este fora vítima. A princípio pensaram que despertavam de um pesadelo, mas bem depressa caíram em si, lembrando-se que desgraçadamente era tudo pura realidade. Mestre Mateus saltou da cama resmungando. Estes rapazes, que doidos.
Hilton
atirou ao ombro a jaqueta, mas na cabeça o seu chapéu de couro, deitou na boca uma máscara de fumo e, sem mais perda de tempo, dirigiu-se o mais depressa que pôde à casa de Reinaldo. Aí não encontrou senão uma mulher velha, que morava com Reinaldo e lhe tratava da casa. Esta, que também se mostrava aflitíssima, contou-lhe que pela madrugada Reinaldo sozinho e arquejando de canso batera à porta, arreara o cavalo a toda a pressa sem dizer palavra. Por mais que ela lhe perguntasse o que tinha acontecido, o que era feito de Maroca e onde é aquelas horas, quesmungando e praguejando sem a nada responder, partira a toda a brida, sem que ela soubesse que rumo levara. Esta informação foi mais que suficiente para que Mestre Mateus compreendesse quantas desgraças não poderiam resultar, ou não teriam já resultado daquela desastrada pendência que vinha desacreditar a todo o vicenso a casa. Amaldiçoava a hora em que se lembrou de fazer semelhante função e dava aos diabos a Maroca, Gonçalo e Reinaldo, que vieram deitar azar em sua casa, onde não houvera nem a mais insignificante rusga. Arrependeu-se mil vezes de não ter mandado amarrar aqueles dois malucos, logo que começaram a brigar, e entregá-los à justiça. Teria impedido uma desgraça, que já quase tinha como certa e irremediável. Contudo, o bom do velho, sem mais perda de tempo, corre à casa de alguns dos parceiros da véspera, amigos dos dois rapazes. Dá-lhes conta do que acaba de saber e das inquietações que tinha no espírito. Estes também tinham acordado com a mesma preocupação, e apenas viram Mestre Mateus. Perguntaram-lhe com sofreguidão se tinha notícias de Reinaldo, de Gonçalo e da Maroca.
Os?
E bem tristes. O Reinaldo é tão doido como o outro. Ontem, quando saiu da Súcia, foi direto à Cavaza, montou a cavalo e voou como uma flecha atrás de Gonçalo e de Maroca. Agora vocês, que são seus amigos, o que derem fazer é ir já cada um arrear o seu animal e correrem à fazenda de Gonçalo. Não podiam ter tomado outro rumo. Vão ver o que é feito daqueles doidos.
Depressa.
E queira Deus que já não seja tarde. Mestre Mateus era respeitado e estimado dos rapazes, e seus conselhos eram executados à risca, como se fossem ordens. Foi dito e feitos. Em menos de meia hora, alguns moços, amigos dos dois, galopavam à rédea só o caminho da casa de Gonçalo, que morava em uma pequena fazenda de sua propriedade a légua e meia da vila. Teriam andado cerca de uma légua, quando divisaram a umas 15 braças ao lado do caminho à beira de um pequeno capão uma mulher assentada no chão e encostada ao tronco de uma árvore. Correram a reconhecê-la. Estava ela com a cabeça como que pregada ao tronco da árvore, com ar de idiota, com os olhos muito abertos, parados e obstinadamente fitos em um cadáver tão mutilado e ensanguentado que estava estendido diante dela. O capim roda estava todo amassado e ensopado em sangue. O sol abrasador ardia a pino, uma nuvem de insetos, moscas e maribondos esvoaçavam sobre aquele lugar, e mais longe já pairavam alguns urubus atraídos pelo cheiro da sangueira, que dali se exalava como se fosse um matadouro. Os rapazes deram um grito de horror e sentiram os cabelos se entesarem como espetos na cabeça, quando na mulher reconheceram a Maroca e no cadáver o desditoso Reinaldo. A Maroca nem deu fé da chegada dos cavaleiros, e conservou-se imóvel como uma estátua, sempre com os olhos desvairados fincados sobre aquele corpo ensanguentado. Chamaram-na pelo nome, sacudiram-na com força para ver se a arrancavam daquele torpor, e se diziam alguma coisa da cena horrorosa que ali se passara. Mas ela apenas olhava para eles como que pasmada, resmungava uns sons ininteligíveis, e tornava a cravravar olhos estatelados sobre o cadáver. E aquela feiticeira menina, ainda nessa madrugada tão linda, tão viva e travessa, agora descabelada, salpicada de sangue, com as feições horrivelmente transtornadas, parecia um fantasma, e causava horror àqueles mesmos que ainda há pouco morriam por um só de seus sorrisos. O espanto, o terror e tal o remorso tinham fulminado a alma da infeliz rapariga, que caiu em um estado de idiotismo, do qual nada pôde depois arrancá-la. A pobrezinha tinha também os vestidos e as mãos salpicadas de sangue, e parecia ferida, posto que ligeiramente, em uma ou outra parte do corpo. Sem dúvida, naquele transe horrível se lançara entre os combatentes para os separar, se achara envolvida naquela temerosa luta. Os cavaleiros, à vista do que observaram, concluíram o combate tinha-do renhido, furiosos e desesperado. O corpo de Reinaldo estava todo contuso, cutilado e esfaqueado, na boca e nos dentes, onde espumava um sangue negro, viam-se farrapos de pano, o que indicava que no ultrance o infeliz combatera até com os dentes. Tudo enfim revelava que uma cena pavorosa, da qual os vestígios mudos, que existiam, falavam mais alto do que toda e qualquer narração. Notaram depois os cavaleiros que pelo campo se seguia em uma babeta, a qual é salpicada de um rastilho de sangue e que ele a perdesse na estrada, daí depreenderam que Gonçalo, gravemente ferido na luta, por aí se retirara, naturalmente para sua casa. Dois dos companheiros seguiram aquele trilho ensanguentado, a ver se encontravam Gonçalo vivo ou morto. Seguiram pela estrada até a fazenda do mesmo, mas não o encontraram lá. A gente da casa não soube dizer o que era feito dele, posto que percorressem toda aquela vizinhança em inúteis pesquisas e indagações. Os outros se encarregaram de procurar meios de transportar para a vila o cadáver de Reinaldo, e o corpo também quase sem alma da infeliz Maroca. Quanto a Gonçalo, nunca mais se pôde saber o destino que tomara, nem se era vivo ou morto. A justiça e meios particulares fizeram por muito tempo grandes esforços para descobrir-lhe ali a pista. Mas tudo foi baldado. Seus amigos também fizeram por largo tempo ativas e perseverantes pesquisas por toda a capitania sem poder obter dele nem a mais leve notícia. Desanimados, enfim, de encontrá-lo, descansaram na suposição, aliás muito plausível, de Gonçalo, gravemente ferido na luta em que sacrificara o seu amigo, tinha morrido em alguma gruta ou cu profunda ou pelos matos em algum recanto, onde era impossível descobri-lo, e que suas carnes tinham sido devoradas pelos corvos, e seus ossos arrebatados pelas enxurradas. Esse deplorável acontecimento, que causou geral assombro e consternação, foi por largo tempo inglês objeto de conversação em todos os círculos. Eis aí o que faz uma mulher má? Dizia tia Josefa, velha companheira de mestre Mateus, anos depois daquele acontecimento, em um dia em que Mateus acabava de contar com todas as particularidades aquele trágico sucesso a algumas pessoas que se achavam em sua casa. Dois rapazes tão novos, tão bons, tão bem apessoados, dois guapos mocetões que mereciam cá um gada uma noiva de truz, foram para o mato fora de horas e esfaquearam-se como furiosos e matarem-se por amor de um perdido aqui. Arre lá com isso, minha velha. Alhou mestre Mateus. Não te faz pena ao menos o triste estado em que até hoje se acha a coitadinha. Maroca era uma simples criança que não sabia o que fazia. Os tais senhores mocetões é que eram dois loucos furiosos. Deus os perdoe-se à mercê de suas almas. Ela era uma pobre menina, que ainda não podia saber o que os homens são capazes de fazer por amor de uma mulher bonita. Olha, Josefa, a coitadinha ainda está muda e pateta assim mesmo como no dia em que aconteceu a desgraça. Foi castigo de Deus, resmungou a velha,